Pessoal, vamos falar sobre o Inverno Solidário, também conhecido por todos nós, mais conhecido, né, como Campanha do Agasalho, que esse ano, então, ganhou um novo nome justamente para motivar ainda mais a comunidade marauense a participar da campanha. Estou com o secretário Paulo Dalpaz, responsável pela pasta de trabalho e desenvolvimento social, e também com a diretora Nicole Nicoluzzi, que vão conversar com a nossa reportagem a respeito de mais uma campanha, né, Paulo, e que o que se percebe, pelo menos nesse lançamento que foi feito há pouco, é que há uma preocupação muito grande de dar suporte à demanda local. E, mais que nunca, a campanha vem com um apelo muito grande que, além de agasalhos, também as pessoas possam doar alimentos, né? Bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia, os ouvintes da emissora. Na realidade, a gente lançou hoje, né, a campanha do Agasalho 2022, o Inverno Solidário, né, que é uma parceria com todas as entidades do nosso município, né, que trabalham, de alguma forma, com a secretaria. Então, nossa ideia durante todo esse mês, né, fazer vários eventos. No dia 28, nós vamos ter o dia D, que é na praça, que tem aquele tradicional dia de recolhimento, né? Então, todas essas ações, todo esse movimento que está sendo feito, é na preocupação, né, que nós surgiu nos últimos dias, o inverno está chegando, né? Então, com todas essas demandas, a gente está buscando essa campanha, que é mais uma campanha de busca também de alimentos, né, que a gente está sentindo que as entidades estão preocupadas com a questão do alimento também. Então, junto com a roupa, também a questão do alimento.
Bem, nós falávamos antes na reunião de lançamento, né, Paulo, que o poder público se preocupa também em mapear onde é que está exatamente a demanda, né? Mais que nunca esse ano há essa preocupação de atender a demanda, principalmente das entidades assistenciais.
As entidades que são nossas parceiras, né, elas que lá na ponta, elas que trabalham diretamente com esse público, e nós sentimos nos últimos dias aí a necessidade, principalmente de alimentos, né? Mas com a chegada do inverno, a campanha também de roupas, e a gente tem que salientar que não é um descarte, eu acho que a gente busca, né, uma roupa de qualidade, que é essa preocupação que nós temos também, colchão, cobertores, toda essa questão, porque a gente tem, na realidade, Marau é uma cidade desenvolvida economicamente, socialmente, mas a gente tem também os gargalos que nós precisamos atender, né? E com essa também crise econômica que se abate, a gente precisa realmente ser solidários. E durante 2 anos de pandemia, as pessoas ajudaram muito. E nós estamos sentindo esse ano que deu uma recuada. Então, a preocupação nossa também é atender esse público, né? E aproveitando também, hoje nós estamos doando para algumas entidades cestas básicas também, né, que é uma parceria do poder público. Então, tudo isso é para o bem-estar da comunidade, das pessoas que mais necessitam, que eu acho que nesse momento a gente tem que cuidar dessas pessoas.
Essas 300 cestas básicas, rapidinho aqui, que chegou em Marau, foi por conta do governo federal, né, em razão de que o decreto de emergência homologado aqui em Marau com relação à estiagem, por conta disso, esses municípios também receberam essas cestas básicas. Como é que está a distribuição? Alguma coisa já foi feita, né?
Isso, nós estamos entregando para algumas entidades, né, para da demanda deles, e daí vai continuar o atendimento normal que a gente faz no CRAS, né, que é aquele público que nós atendemos diariamente, né. E também eu quero salientar que a partir do mês que vem, provavelmente no segundo semestre, a gente vai mudar o sistema da cesta básica, que vai o comida no prato, né, que é um cartão que a gente vai, o pessoal vai poder comprar no comércio local. Então, além de nós estarmos destinando para as pessoas escolher o que comprar, também a gente está movimentando a economia local.
A partir de junho?
Nossa ideia no segundo semestre já está indo para a licitação, né, Nicole, essa questão aí. Então, só abrir a licitação e as pessoas que foram, o comércio que for credenciado, a gente vai começar já com esse trabalho também.
Tá certo. Nicole Nicoluzzi, diretora. Na prática, como a campanha vai funcionar? Então, as entidades se organizam e nós, comunidade, temos que entender qual é a dinâmica de cada uma dessas entidades para poder participar, né?
Camila, vamos começar falando um pouquinho mais sobre o dia 28 e aí a gente parte para as entidades. Então, no dia 28, para o pessoal saber, nós vamos estar na praça, na UPID Fialho, aqui próximo à prefeitura, na avenida ali, na Júlio Borella, fazendo uma espécie de um pedágio solidário. Então, o pessoal vai estar passando na avenida, pode só parar o carro, deixar as sacolas com doação, seja de alimento, cobertor ou roupa, nós vamos estar recolhendo o dia todo. Das 8h30 da manhã até o final da tarde. A nossa ideia é que ali em torno das 3, 4 horas da tarde nós possamos fazer uma mateada solidária. Então, quem quiser vir trazer o seu mate para a praça. Nós vamos estar fornecendo água quente, erva, mate, para o pessoal também estar podendo interagir e trazer as suas doações. Aguardamos a todos no dia 28. Porém, eu não pude ir dia 28 fazer a doação, mas eu tenho roupas para doar, tenho cobertores, tenho alimentos, né? Lembrando, alimentos não perecíveis. Vai ter várias entidades, né? Seja a BESFA, a Pastoral, Bombeiros, Vicentinos, a EMF, enfim, não vou citar todas porque nós temos várias entidades em Marau, mas todas elas vão estar fazendo uma programação no mês de junho. Já adianto aqui que a EMF será no dia 4, né? Vai ter jogo aqui em Marau, eles vão estar fazendo esse recolhimento. E as outras vão nos passar a programação, então fiquem atentos às redes sociais, tanto da administração quanto da secretaria, e também nós vamos estar passando para os meios de comunicação, para que saibam onde vai ter o recolhimento. Ah, tal dia vai ser no CTG, outro dia vai ser com os jipeiros, né? E aí as pessoas podem estar indo nesses locais. Além disso, há sim, sempre a nossa parceira. E sempre faz, então, a mobilização do comércio marauense para fazer os pontos de coleta. Então, nós vamos estar fazendo os cartazes do Inverno Solidário. Quando você identificar Inverno Solidário, pode ali deixar a sua doação que nós vamos estar recolhendo e repassando, sejam para famílias que precisam ou sejam para as entidades que podem, sim, fazer essa distribuição com as famílias.
É bom centralizar, né, na secretaria, porque vocês mais que ninguém reconhecem onde é que estão os pontos mais urgentes, vamos dizer assim, né, em que as pessoas precisam de forma mais emergencial, Nicole.
Isso, nós temos hoje um levantamento, Camila, junto com as entidades e com os técnicos de referência dos nossos serviços, que eles sabem quais são as famílias atendidas por cada entidade, né, e quantas são, e qual é a necessidade de cada uma, porque as entidades atendem públicos diferentes com necessidades diferentes. Então é importante também mapear isso, saber que nós temos esse diálogo com elas e sabemos, ali precisa para tantas famílias, lá para 50 famílias. Assim como foi feito com as cestas básicas, a gente acabou distribuindo quantidades diferentes entre as entidades, mas é porque atendem quantidades diferentes de famílias. Então, sim, é importante concentrar conosco, né? Às vezes a gente atende diretamente as famílias, principalmente com o CRAS.
E roupas masculinas também, existe uma necessidade maior, digamos assim.
Sim, nós geralmente recebemos muitas roupas femininas, né? Mas há uma mudança já um pouco, nós já começamos a perceber um pouco de roupas de inverno. E nós precisamos mesmo de roupas masculinas, né? É uma demanda grande e que acaba vindo pouca doação. Seja masculina, mas principalmente masculina de inverno. Assim como roupas de crianças entre 8 a 12 até 15 anos. Né? São roupas que a gente quase não recebe. Então, se o pessoal puder se mobilizar quanto a isso, nós ficamos muito gratos também.
Legal. Um telefone de contato, Nicole.
No 3342-3193, que é o número do CRAS, e no 0593 também, que é lá da secretaria, podem estar fazendo as doações. Também podem procurar as entidades, né? Pastoral da Acolhida, a BESFA, podem procurar as rádios também, né? Podem procurar os meios de comunicação que eles podem contribuir.
Certamente. E é claro, né? O que a gente percebe, inclusive aconteceu na tua Rádio Alvorada com a campanha do cobertor, é que, secretário, nós estamos nos mobilizando e fazendo a entrega da forma mais imediata possível para atender as pessoas e não deixar que ninguém passe por dificuldades, que ninguém fique sem comida, que ninguém fique sem como se abrigar no inverno.
Aproveitando, eu quero parabenizar vocês pela atitude, né? É uma tradição já no município essa campanha de vocês. Eu acho que é muito importante, a gente sabe o resultado que dá. Então, parabéns à rádio, né? Toda a equipe, todos os funcionários pela essa campanha. Pois é, as pessoas não esperam, o frio não espera, a fome não espera. Então, a nossa parte é agir, né? Dentro da limitação que a gente tem, todo mundo tem. Mas acho que Maré é uma cidade solidária, né? Acolhedora. Então, a gente está fazendo o possível e acho que tudo vai dentro das normalidades, a gente consegue atender essa população.
Obrigada, Paulo.
Obrigado você.
Obrigada, Nicole.
Obrigada, Camila. E aguardamos vocês no dia 28 conosco.
Fica o convite, pessoal, e só para finalizarmos aqui, depois nós inclusive vamos conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, já agendamos com ele uma participação para que durante a nossa programação também nós possamos conhecer o trabalho deles nesse sentido de atendimento à comunidade num momento em que se requer tanto, né, de todos nós. Quem pode mais ajuda quem pode menos. Mas eu falava com o Augusto também há pouco, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CREAS, realizou a primeira ronda ontem à noite, pelo menos 7 pessoas identificadas na rua. Foi, claro, né, dado toda a orientação para que essas pessoas sejam encaminhadas a locais em que possam abrigá-las, mas nem todas desejam. Augusto falava ontem, né, sobre isso para nós. Então, existe uma preocupação do encaminhamento. Infelizmente, nem todas têm esse desejo, né, de ir para esses lugares de apoio, que são vagas em algumas casas de apoio aqui no Marau, que são compradas, adquiridas pelo Poder Público Municipal. Então, existe esse trabalho, né? Mas é importante que as pessoas saibam que nem todas as pessoas que estão na rua aceitam esse apoio. Então, também por isso, né? Não é por falta de atenção, mas também por isso alguns permanecem na rua. Alguns aceitam, né, serem encaminhados, inclusive, para outros municípios ou seus municípios de origem e locais em que há o amparo, né, que é contratado pelo Poder Público Municipal. Mas existe, sim, esse trabalho de acompanhamento também nesse sentido, certo? Informações da nossa unidade móvel, Camila Agostini, para a tua rádio.